show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora são 6:21, mais uma sexta-feira que começa, final de semana chegando. Agradecemos em primeiro lugar a ti, Senhor, por esse novo dia lindo e maravilhoso.
Obrigado, Jesus.
Dia que temos certeza será palco de grandes alegrias, e uma inclusive já chega pela manhã, aquela vacina que estava faltando ontem, por exemplo, já está chegando.
Graças a Deus.
O que significa que pessoas, pastor, de 48 e 49 anos já passarão a ser atendidas.
Oh, glória a Deus.
É, tá devagar, não tá com a rapidez que a gente gostaria, mas tá chegando. Daqui 3 meses, no máximo, 4 meses, se tanto, temos certeza de que aquela promessa do governador poderá ser cumprida. Sim. E todos os paranaenses, ou quase todos, estarão devidamente vacinados.
Obrigado, Jesus.
Significa que essa sombra que acolchou a humanidade toda, né? Os brasileiros e o mundo todo, está passando, Senhor. Graças a ti. E graças à nossa fé em ti, está passando, e breve teremos uma fase muito mais tranquila, e com essa experiência, temos certeza de que aprendemos a valorizar mais coisas que talvez a gente não valorize tanto quando tudo corre bem, né? Porque nós temos essa tendência a só valorizar o ar que respiramos, aquela liberdade que temos para encontrar os amigos, conversar, sentar num restaurante, num bar, perto um do outro, abraçar os amigos. A gente não valoriza tanto porque tem à nossa disposição. Quando se sente roubado, né, dessa capacidade, é que chegamos à conclusão de que isso vale muito. E é com essa experiência que estamos pouco a pouco voltando para a nossa condição natural.
Obrigado pela tua misericórdia, Pai.
Obrigado, Senhor, por tudo. E aquele pedido, embora saibamos que nem é necessário, mas nossos amigos que estão numa fase da vida mais difícil do que a nossa, porque foram atingidos pela doença, pela pandemia, estão sendo atingidos há muito tempo pela falta de trabalho e até pela falta de compreensão, às vezes, entre aqueles que mais amam.
Sim, sim.
Tudo isso é coisa que não deixa a vida da gente ser tão perfeita quanto gostaríamos. E é por tudo isso que pedimos a tua intervenção, Senhor, na vida de todos nós.
Cuida de nós, papai.
Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que já não têm mais esperanças nem forças, porque caíram muito, porque lutaram muito e não conseguiram a vitória. É a este, Senhor, que pedimos a tua proteção e a tua mão, porque nós sabemos que somos frágeis, todos nós. Quer estejamos bem ou estejamos mal, somos frágeis. Nos agigantamos quando tu estende a tua mão e nos levanta do chão.
Sim, Jesus.
Está escrito: a noite pode durar muito tempo, o sofrimento também, mas quando a gente menos espera, aquela luzinha começa a brilhar e sabemos que a esperança chegou. Hoje e por toda a eternidade, Senhor, tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, quem sabe até o marco da nossa vitória. Alô, alô, bom dia para você do signo de Áries. Olha, a fase é pro, né? E também boa para inovações. Se você tem ideias na cabeça, é o momento de colocá-las em prática com boa chance de dar um resultado bom. No romance, acredite no teu potencial, né? Tua capacidade de atrair atenções. Cor amarela, número de sorte, o 47, hora favorável, 7:30 da noite. Alô, Touro, bom dia, Taurino. Hoje tua energia está em alta, está inovada, o que pode te propiciar a abertura de novos caminhos se você acreditar sempre no potencial que tem, né? A fé na nossa capacidade é fundamental. O dia favorece também os encontros e os reencontros no terreno sentimental. Aproveite, a cor é prata, número de sorte 74, hora favorável 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano. Olha, a tua percepção está bem apurada nessa fase. Agora vai ser preciso ouvir com atenção tua intuição, que raramente te engana, né? Hoje pode finalizar coisas que já foram começadas para tentar coisas novas depois. Mudanças estão previstas também no que se refere a sentimentos. A cor é marrom, número de sorte 57, hora favorável 11:30 da manhã. Bom dia para você, do signo de câncer. Olha, câncer. A energia desse dia de hoje, dessa sexta-feira, traz uma percepção sobre o futuro, viu? Pode surgir uma preocupação, uma esperança, alguma coisa assim. Vai ser importante, sabe o quê? Começar a realizar as mudanças que você sabe que são necessárias para a tua vida melhorar. E no romance, sobretudo, cautela. A cor é vermelha, número 85, hora favorável, 4:30 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, o dia favorece a organização e expansão dos teus planos de vida, inclusive profissionais, se for o caso. Mudanças, inclusive, que deverão ser encaradas desde já. Não abrace mais tarefas do que você dá conta. Saiba manter o foco numa coisa de cada vez e cuide de relacionamentos já existentes. A cor é branca, número sorte 32, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, a sexta-feira te leva a seguir caminhos novos, querendo ou não. Será preciso tomar decisões para otimizar o teu tempo. Busque, Virgem, manter a paciência e encontrar novas saídas, inclusive para relacionamentos de amor. A calma na hora de pensar as melhores soluções será fundamental. A cor é rosa, número 69, hora 7:30 da noite. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, negócio é o seguinte, como diria o outro, acima de tudo, você deve pensar nas tuas qualidades e acreditar nelas, viu? O dia a dia agora tá agitado e você não terá sossego, por isso vai precisar de energia e do teu talento. Importante ter flexibilidade e jogo de cintura também. E no romance, mantenha as emoções sob controle, Libra. A cor é branca, número de sorte 07, hora favorável 5 da tarde. Bom dia, Escorpião. Olha, podem surgir alterações, atrasos, talvez, em assuntos importantes, mas mantenha a calma, viu? Busque se adaptar ao fluxo. O dia pode trazer mudanças a respeito de familiares, como notícia de alguma coisa e até nova possibilidade de conhecimento novo no terreno do amor aí, viu, Escorpião? A cor é marfim, número de sorte 26, hora favorável 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, o dia tem novidades na tua rotina. Atividades extras podem aparecer de repente. É importante tentar compartilhar as tarefas para dar conta de tudo, não querer abarcar o mundo com as mãos. E no romance, tenha cuidado, mas fique de olho bem aberto, porque novidades podem acontecer. A cor é laranja, número de sorte 81, hora favorável 10 da manhã. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, o negócio tá bom pro teu lado no que se refere a influências astrais, sabia? Dia favorece, inclusive, romance, namoros, expande tua criatividade para o trabalho também. Você consegue ter muita energia para produzir e fazer coisas diferentes. Este é o astral. Melhor impossível, né, Capricórnio? A cor é laranja, número 64, horas 3:30 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, aquariano, o dia segue o fluxo das tuas emoções. Se estiver alegre, disposto, o dia pode ser curtido nessa vibe aí, né? Tudo vai depender do teu direcionamento mental para que as coisas se encaminhem na tua vida no dia de hoje para o melhor lugar, né? A cor é pérola, número de sorte 02, hora favorável 2:30 da tarde. Peixes, bom dia, Pisciano. É excelente a fase para passeios, conversas com pessoas queridas. Só cuidado com a indecisão, viu? O senso de liberdade está grande agora e você pode estar fazendo o que lhe dá na telha, mas sempre, claro, prevendo as consequências de todas as tuas atitudes, inclusive no amor. A cor é verde, número de sorte 57, hora favorável 7:30 da noite. Alô, você do signo de Áries. Ariano, os dias dessa fase estão bem produtivos pro teu lado, viu? Você pode curtir, inclusive, inovações na tua vida, tanto profissional quanto pessoal. A energia traz renovação na tua lida do dia a dia também. Portanto, podem surgir oportunidades boas nessa fase. Acredite no teu potencial, inclusive para o amor, viu? A cor é amarelo, número de sorte 01, hora favorável 16:00. Touro, bom dia, Taurino. Hoje tua energia está também numa vibe boa, levando você a se abrir com os outros, abrir caminhos novos na tua vida. Existe uma grande coragem agora pautando as tuas ações, o que deve ser utilizado pro lado bom, né? O dia favorece novos aprendizados e conhecimentos novos, inclusive no terreno do namoro. Eu tô. Cor é prata, número 74, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tua percepção tá bem apurada, será preciso ouvir com atenção a tua intuição, que nunca te engana, e você sabe disso. Pode finalizar um empreendimento, um ciclo, um projeto que você deixou pela metade, e tudo que começar também, não deixe no meio do caminho. Mudanças podem acontecer no terreno sentimental também, atenção. A cor é marrom, número de sorte 57, hora favorável 8:30 da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, apesar de tudo, das dificuldades que a gente sabe que existem, né? O dia está sendo muito bom para você, para investir em coisas novas, tanto na vida pessoal quanto inclusive no trabalho, se for o caso, né? Flexibilizando e tendo bastante jogo de cintura para se dar bem com as pessoas à tua volta, você terá um dia muito produtivo. No amor, cuidado com o troca-troca de interesses, né? Procure se fixar numa pessoa de cada vez, viu? A cor é branca, número de sorte 07, hora favorável 10:30 da manhã. Alô, Escorpião. Olha, podem surgir alterações e atrasos, inclusive. Mantenha, portanto, a calma, né? E busque se adaptar a cada situação. Você tem essa capacidade, Escorpião. No romance, tenha calma em tudo que falar e muito cuidado, né? Porque às vezes a gente diz uma coisa e a pessoa acaba interpretando outra. A cor é marfim, número de sorte, o 77, hora favorável, 10:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitariana, sagitariano, o dia tem novidades na sua rotina, inclusive profissional. Atividades extra podem trazer alguma dificuldade, alguma angústia, por aquela ideia que a gente tem, será que eu vou dar conta? Mas você vai dar conta sim, mesmo que apareçam muitas facilidades e dificuldades e coisas novas, viu? Até porque você tem uma capacidade de se adaptar muito grande, Sagitário. A cor é verde, número de sorte 84, hora favorável 6:30 da tarde. Alô, você do signo de Capricórnio. Capricórnio, o dia favorece inclusive o romance, namoros, tá expandindo tua criatividade. Você consegue ter muita energia quando tá sentindo assim, para produzir, fazer coisas diferentes, né? Aposte numa rotina assim mais leve, um leve tão a ponta de faca, né? Assuntos que de repente podem te aborrecer. A cor é laranja, número de sorte 64, hora favorável 10 da manhã. Bom dia para você do signo de Aquário. Aquariano, aquariana, o dia segue o fluxo das tuas emoções, o que quer dizer o seguinte: se você estiver alegre, disposto e fizer questão de ter pensamentos bons, você vai progredir assim, mas a olhos vistos, né? No romance, se estiver fechado ou sem paciência, não deixe o dia se tornar pesado. Eu pense sempre no positivo, que o positivo vai aparecer na tua vida, inclusive no amor. A cor é pérola, número de sorte 02, hora favorável 2:30 da tarde. Peixes, bom dia, Psiano. Excelente a fase para passear, conversar, entrar em contato com as pessoas que fazem parte do teu mundo, cuidado apenas com a indecisão, viu? É, o senso de liberdade está presente sempre e você pode estar fazendo aquilo que dá na telha, mas pense antes de agir. A cor é castanho, número de sorte 57, hora favorável 7:30 PM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, o dia favorece romance, namoros, expande tua criatividade, pode conseguir botar muita energia e fazer coisas boas hoje, viu? A cor é laranja, número de sorte 64, hora favorável 8:30 PM. Bom dia para você do signo de Libra. Atenção, Libra. Olha, a fase é muito boa para você que quer progredir na relação com o trabalho. O dia está meio agitado, é verdade. É importante ter flexibilidade e jogo de cintura para lidar com tudo. Mantenha as emoções sob controle. A cor é branca, número 07, hora 8:30 PM. Alô, Escorpião. Escorpião, pode surgir alguma alteração, um atraso? Mantenha a calma e busque se adaptar ao fluxo. O dia pode trazer novidades, inclusive a respeito de família e amor. Viu? A cor é marfim, número de sorte 26. E finalizando, já que eu já falei de Capricórnio, Aquário e Peixes, Sagitário. O dia tem novidades na rotina. Atividades extras podem trazer mais sobrecarga. É importante tentar compartilhar as tarefas para dar conta de tudo. A cor é escarlate, número de sorte 81, hora favorável 4:30 PM.
Bom dia!
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Você já viu um bicho que tem o nome de outro bicho?
Como assim?
É engraçado, não? Nesse caso nosso aqui, você sabe que diz que o cachorro é o melhor amigo do homem.
Ah,
né?
Sim.
É. E o Alfredo sabia muito bem desse ditado e acreditava nele.
Alfredo.
Ele tinha uma cadela chamada Panda.
Adorei. Que bonitinho. Gente,
é como você ter um macaco chamado rinoceronte.
Tem potencial.
Mas é que os nomes e os apelidos, eles nascem mesmo assim de uma maneira curiosa, né?
Claro. Você olha pro bichinho, pá, tem o nome.
E a Panda era aquela cadelinha maravilhosa, né? Amiga, sempre do lado ali. Era companheira inseparável do Alfredo.
Amorzinha.
Eu acompanhava em todos os lugares onde iria. Ela ia companheirinha, parceirinha ali atrás. Aliás, todos ali na vila em que ele morava conheciam a história daquela amizade entre os dois. O Alfredo ganhou a Panda ainda bem filhotinho, doada por um conhecido.
Uhum.
E por ser um animal muito dócil, de fácil trato, todo mundo adorava o Panda ali na vizinhança. Todo mundo conhecia, sabia o nome dela, chamava pelo nome. Principalmente as crianças adoravam a Panda e brincavam com ela, porque ela era assim bem brincalhona. Uhum. Davam comida para ela. Alfredo e a Panda tinham uma ligação muito forte, tão forte que, conta-se, às vezes ele, se precisasse, deixava até de comer para alimentar.
Meu Deus, olha que
ia a algum botiquinho, por exemplo, comprava lá uma coxinha de frango, uhum, algo parecido, porque o Alfredo era muito pobre, né? E em consequência a Panda também, né?
É.
Então, quando via, né, a Panda, porque ela estava sempre com ele, se ele tivesse no boteco, por exemplo, adivinha onde que a Panda estava? Ali, João, olhando ele conversando com os amigos ali e ela ali do ladinho. Então, se ele comprasse, por exemplo, um salgado, alguma coisa ali, ela estava perto e via ele comendo. E aí, se ele olhasse para ela e ela tivesse com aquele olharzinho pidão, adivinha? Dividia no meio.
Ah, claro.
Dava metade para cadelinha.
Nós, né, olhando aqui, ó. É.
Mesmo que não tivesse mais dinheiro para comprar mais outro salgado. Era uma ligação, assim, muito forte, que, aliás, existe muito, né? Não é uma coisa rara, não, né?
Sim.
Um sentimento de amizade muito bacana e difícil de se ver entre humanos, inclusive, a gente sabe disso. Um cachorro não sabe fingir, né?
Não.
Nem dissimular. Quando gosta de uma pessoa, ela gosta de verdade, capaz de tudo.
Sim.
E era exatamente assim que Panda agia em relação ao dono. Era muito mais que um sentimento de lealdade, era amizade de verdade. O Alfredo era separado, não tinha filhos, morava sozinho e Panda era sua única companheira. Ele saía pelo portão e lá ia a Panda atrás dele.
Ah.
Fosse para onde ele fosse, Rafa, abanando o rabinho.
Companheirinha.
É. E se o Alfredo entrasse num estabelecimento onde não era permitida a entrada de animais, ela ficava ali na porta, esperando pacientemente que ele saísse.
Ô, neném.
É? Os dois se entendiam só pelo olhar. Uma coisa bonita de se ver. Um dia, no entanto, aconteceu uma coisa estranha. O Alfredo não foi visto em lugar nenhum. Eita. Sumiu. Nem ele e nem a cadelinha.
Ai.
É. Os dois sumiram. Eles que viviam de lá para cá, né, ali pela vizinhança, simplesmente sumiram sem deixar rastro. Passou um dia, passaram dois, três, e sempre tinha um que perguntava: escuta, por onde que anda o Alfredo, hein? Faz dias que eu não vejo o Alfredo. Nem ele, nem a cachorra.
Oh, meu Deus.
Será que tinha acontecido alguma coisa, um problema de saúde, de repente, com ele? Era o que todo mundo especulava, né? Que o Alfredo estava em casa, provavelmente tratando de um resfriado, uma gripe mais forte. Só que, segundo os vizinhos, já fazia alguns dias que não viam nenhuma janela aberta na casa dele, nenhum movimento, nenhum barulho, nem mesmo um latido de cachorro.
Ai, ai, ai.
Não comece.
E vamos convir. É difícil manter um cachorro preso dentro de casa, sem nenhuma janela aberta.
Sim.
Mesmo sendo um animal dócil,
claro,
como era o caso da Panda. Tinha um vizinho, inclusive, que jurava que tinha visto o Alfredo saindo, acompanhado da cadela, depois do almoço. Mas que não os tinha visto voltarem para casa. Ficou aquela cisma, aquele zum, zum, zum. Foram até bater lá na porta da casa dele para ver se tinha alguém em casa, se ele estava realmente doente, porque, enfim, chamavam por ele, Alfredo, batiam na porta, ninguém atendia.
Nada.
O que só podia significar uma coisa: o Alfredo não estava em casa, nem ele, nem seu estimado animalzinho. Até que, depois de uma semana, todo mundo intrigado, preocupado com aquele sumiço do Alfredo, um amigo dele acabou encontrando a cadela.
Ai, ai, ai.
Não encontrou o Alfredo, mas encontrou a Panda.
Credo, Renato.
É. Sozinha. Sem o Alfredo, coisa que era raro, para não dizer impossível. O detalhe é que a Panda estava sozinha e parada na frente do portão de uma casa. Com certeza, ela devia estar esperando o dono, que naturalmente devia ter entrado por aquela porta. Foi que o amigo do Alfredo imaginou,
tá,
que ele tivesse lá, entrar na casa para conversar com alguém, e a cadela ficou ali esperando por ele. A notícia correu e todo mundo ficou mais aliviado, já que o Alfredo tinha sido encontrado, embora não tivesse sido visto.
Uhum.
Quer dizer, pelo menos a cadelinha tinha sido encontrada. O problema foi que anoiteceu e a Panda continuava ali sentadinha na frente daquele portão, olhando fixamente para aquela casa.
Meu Deus, meu Deus.
Amanheceu e nada, pastor. Ela ainda continuava na mesma posição e com um olharzinho fixo na porta da casa. Será que tinha acontecido?
Meu Deus.
Estranho.
Onde estaria o Alfredo, que ainda não tinha voltado para junto da cadelinha? Daqui a pouco você vai saber.
Ah, pronto.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Então, turma, cadelinha,
vamos,
pessoal encontrou, mas o dono não, né? Todo mundo ficou a princípio, quando o amigo dele viu a cadelinha, encontrou a cadelinha da frente daquela casa, ficou tranquilo, mas é porque se a cadelinha estava ali, o Alfredo devia estar dentro da casa conversando com o dono, sei lá quem. Só que passou a noite, passou outro dia e adivinha, a situação era a mesma.
Ela estava lá.
No dia seguinte, o cara passou de novo pela mesma rua e se deparou com a cena idêntica.
Meu Deus, Renato.
Cadelinha sentada na frente do portão, viu?
Estranho.
Olhando fixamente para a porta da casa.
Meu Deus.
Como conhecia o animal, ele chamou pelo nome, mas a cadela nem piscou.
Olha aí, ó. Tá vendo?
É, nem piscou. Aliás, parecia até não ter notado a presença dele ali. Continuou paradinha na mesma posição, olhando para a porta da casa. Aquilo, naturalmente, intrigou o amigo do Alfredo.
Sim.
Principalmente porque no dia seguinte, exatamente do mesmo jeito, ele passou por ali e a Panda continuava na frente daquele portão. Intrigado e já preocupado, ele resolveu bater palmas, falar com o proprietário da casa, para ver se o Alfredo estava ali. Só que a pessoa que o atendeu disse que nunca tinha ouvido falar em Alfredo.
Oi?
Olha, olha.
E que também não conhecia a cadela. Oi? Fazia a menor ideia do que ela estava fazendo ali parada, credo, na frente do seu portão. Esquisito,
tá, né? Estranho, isso.
Isso deixou o homem intrigado demais, porque ele sabia da amizade que havia entre a cachorra e o Alfredo. Um sempre estava junto do outro. Era difícil ver o Alfredo sem um animalzinho ali do lado acompanhando. Foi então que, já à beira de completar 10 dias que ninguém viu o Alfredo, nem tinha notícias dele, o amigo resolveu, puxa, demorou, viu? Demorou. Procurar a polícia.
Eita.
E a partir daí que essa história ganha um ar sinistro.
Ah, meu Deus do céu.
A polícia, Mili. Naturalmente foi lá investigar. O cara passou as informações, o endereço, com toda a amizade que o sumido tinha com a panda.
Claro.
Que tinha achado esquisito o fato de a cadela estar sozinha ali, não sei, da frente daquela casa. Uhum. E acredite quem quiser, a polícia foi lá para descobrir o que estava acontecendo e se deparou com o imponderável.
Ai.
O dono da casa em questão. Barbaridade.
Não.
Era um açougueiro. Ele era proprietário de um pequeno açougue ali na região. E fazendo buscas na casa, a polícia se deparou com um cenário macabro. Havia não apenas um, mas 3 corpos. Meu Deus do céu, dá até medo de falar.
Meu Deus.
3 corpos enterrados no quintal.
Meu Deus, não, não é possível. Do céu.
É isso, Renata.
Corpos humanos.
Caramba.
E depois de periciados, Mili, constatou-se que, desgraçadamente, um daqueles corpos era do pobre do Alfredo.
Que Deus, Renato.
Os corpos estavam desencarnados.
Claro.
O que indicava que o açougueiro estava vendendo carne humana.
Não.
Em forma de linguiça.
Ai, Renato, que isso?
Não, falei que era pesado. Depois da prisão do cidadão, o açougueiro, ele acabou confessando tudo. E foi graças à atitude da panda que o criminoso foi finalmente preso. Porque, imagina, ninguém ia descobrir nunca.
Renato.
A amizade e a lealdade da panda pelo seu dono não permitiram que ela saísse de perto daquele portão. Já que ela tinha visto o Alfredo entrar naquela casa, sabe-se lá para quê, mas não o tinha visto sair. A pobrezinha permaneceu. Olha, um ser humano tem um irmão, não, com toda certeza não faria isso.
Mas com certeza não.
A pobrezinha da cadela permaneceu esse tempo todo ali esperando, sem imaginar que tinha perdido para sempre a companhia do seu dono e melhor amigo.
Poxa.
E se não fosse ela, sabe-se lá quantas vítimas aquele monstro ainda iria fazer.
Deus do céu.
Segunda-feira, 7:30, mais uma edição, esperamos que menos sinistra, né? Esperemos.
Macabríssima.
Em Retratos da Vida.
Aqui, sua manhã é tudo de bom. Show da Manhã 98.
Chegou a hora de apagar a veinha.
Apagar a veinha?
Nossa, coitada. É velhinha.
Não, Renato.
Quem é que tá de aniversário dessa tua lista secreta aí, Mili?
Meu Deus do céu. Vamos mandar um parabéns, sabe pra quem?
Não.
Carlos Alberto Antunes da Silva.
Aí, Carlão.
Ele que é do Capão Raso, hoje completa 54 anos.
Parabéns, meu querido.
Parabéns.
Também a Daniele Cristina Carvalho, do Sítio Cercado, fazendo 28 anos.
Lindona, parabéns.
Everton Natan da Silva, do Pinheirinho, 31 anos.
Alô, Everton.
A Jéssica Gonçalves Teixeira, também do Boa Vista, 29 anos.
Olha a intimidade, bom dia e parabéns, Jé.
A Jeane, do Amaral Alves, ela é do Centro e hoje completa 25 anos.
Parabéns, Jeane.
Juliana Luz, do Novo Mundo, 44 anos.
Parabéns, Ju.
Parabéns.
A Luciana Siqueira Cortes, ela é do Jardim das Américas e hoje está fazendo 39 anos.
Parabéns, querida.
Melina Lopes Ferreira Brandão, nosso nome de rica. Melina Lopes Ferreira Brandão, do Cristo Rei.
Nome de ministra.
Aham. Uhum. É. Hoje completando 34 anos.
Parabéns, menina.
Tem também a Sabrina Aparecida da Cruz, de Araucária.
Parabéns, Sá.
Hoje fazendo 32 anos.
Beijo.
E também a Stephanie
de Mônaco.
Matei. é Stephanie Marie Chaves, do Bigorrilho, fazendo hoje 25 anos. Parabéns!
A nossa não é de Mônaco, a nossa é do Bigorrilho.
É do Bigorrilho. Aí, tá certo.
Sabe que hoje é dia do imigrante, né?
Olha!
E pasmem, hoje é dia do cotonete.
Nossa! Que tudo!
Aquele que era
da,
o técnico
do
Atlético?
Você sabe que a pessoa que nasce no dia 25 de junho, ela costuma ser muito simpática, sociável, embora não seja do tipo que se abra assim por inteiro antes de conhecer e confiar na pessoa. Uhum. Seu estado de espírito varia de um extremo para o outro, pelos motivos às vezes até mais insignificantes. É, por sua pronunciada sensibilidade, qualquer acontecimento pode assumir na sua ótica assim uma proporção maior do que para outra pessoa qualquer. Uhum. Quando se propõe alguma coisa, costuma insistir até conseguir, tem persistência. Embora possa também mostrar pouca força de vontade em determinados momentos, sobretudo quando permite que experiências amargas do passado abalem o seu presente. No amor, a pessoa do dia 25 de junho é afetuosa e sincera, mas está sujeita a fazer escolhas erradas quando se deixa levar só pelo coração. Uhum. Também nasceram no dia 25 de junho,
o
já falecido, talentosíssimo cantor inglês George Michael.
Muito bom!
Morreu muito jovem,
sim,
né?
E ele era maravilhoso.
A modelo gaúcha Fernanda Lima, também de aniversário. E a magnífica atleta Maureen Madden.
Essa era legal demais.
Maior nome da história do atletismo feminino do Brasil.
Foi essa que esqueceu a vara aquela vez, foi pra Olimpíada, perder a vara de pular dela, né?
E perder a vara.
Perder a vara dela, salto com vara.
Mas ela tinha vara?
Tinha.
Meu Deus. Bom.
Para, Renato.
O que foi?
Agora que eu entendi.
Nada.
Que vergonha.
O que vocês estão rindo aí, cara?
Eu vou embora.
Eu não sei dessa história aí, cara. Pra você também, eu vou dizer.
Só piora.
Vocês levam tudo pro lado errado, né?
Não.
Meu Deus.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Então, partindo para a terceira e última parte da história de Adriano e Mauro, contemplamos no momento em que ele se sentiu magoado pelo fato de ela ter se casado com outro e tido um filho, já que ele pensava que esse filho fosse desse outro rapaz. E a partir daí que retomamos a narrativa. Foi com o rosto assim, bem magoado mesmo, que ele falou aquela frase. Quer saber de uma coisa, Adriane? Eu acho que você nunca me amou de verdade. Porque se me amasse, não teria ido morar com esse outro cara aí, viu? Tão cedo, e pior ainda, ter um filho com ele. Você não podia ter feito isso comigo. Justo você, que sabia o quanto que eu queria ser pai. Eu ouvi aquilo, e chegou a me dar até um aperto no coração. E por conta desse aperto foi que num impulso eu acabei falando uma coisa que talvez não devesse falar. E digo isso em respeito ao Walter, aquele que tinha me estendido a mão no momento em que eu mais precisei. E foi o momento em que eu precisei de tudo. De apoio, de carinho, de proteção, de atenção. Só que na hora, emocionada, com o coração apertado, vendo que o Mauro estava realmente magoado com tudo o que tinham contado para ele, sem pensar eu acabei falando: quem falou que o Luiz Henrique não é teu filho, Mauro? Nesse momento a expressão dele mudou. Ele me olhou assim meio sem acreditar, meio desconfiado, ao mesmo tempo em que me falou, Ué, tua mãe? E você acreditou? Não, quer dizer, pelo menos não até agora, né? Até você me confirmar que tinha mesmo se casado e tido um filho com esse Mauro. Eu nem devia te falar nada, Mauro, viu? Porque você sumiu, você me deixou abandonada, você me fez acreditar que tinha morrido. Mas agora que eu comecei, o Luiz Henrique é teu filho. Eu já estava grávida quando a barragem se rompeu. Só que você sumiu, todo mundo pensou que você... Ele se emocionou assim quando eu fiz aquela revelação. Só que depois continuou dizendo que eu não... Sabe, continuou me acusando de não amá-lo. Pelo fato de ter aceitado viver com outro cara e permitir que esse outro cuidasse do filho dele como se fosse, sabe? Aliás, eu acho que ele nem tinha entendido direito quando eu falei que o filho era dele, que já estava grávida quando ele sumiu. Porque ele ficou insistindo naquela bobagem. E se eu tivesse morrido de verdade? Você não ia nem esperar meu corpo esfriar, né, dentro do caixão, para bater outro no meu lugar. Aliás, foi bem isso que você fez. Eu vim lá do Paraná só para te ver, te buscar para a gente ficar junto. Aí chegou aqui e adivinha. Fico sabendo de uma coisa dessa. Que você tem outro dono agora. Ele falou aquilo e se calou. Eu também não falei mais nada. Ficamos ali assim, sabe quando você não sabe o que dizer? Só dava para ouvir. Sabe, ele puxando a saliva até que pelas tantas ele se voltou assim para mim de novo. Você está falando mesmo sério? Esse filho, ele realmente é meu? É claro que eu estou falando sério, Mauro. Ia brincar com uma coisa dessa? Mas tá, mas e esse outro cara aí? Você gosta dele? Mauro, não é questão de gostar. É que o Walter é um homem muito bom para mim. E se hoje eu tô com ele, a culpa é tua. Você sumiu. Me fez acreditar que... Tá bom, Adriano, tá bom. Não precisa ficar me julgando isso na minha cara o tempo todo. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu devia ter te levado comigo quando eu fui lá pro Paraná, mas agora eu tô aqui, não tô? Me diga. Olhe bem pro fundo dos meus olhos e seja sincera, por favor. Você ainda me ama? Mesmo que seja só um pouco? Olha, eu acho que não precisava nem responder com palavras aquela pergunta, porque tenho certeza de que dava para ler a resposta nos meus olhos. Claro que eu ainda o amava. Claro que não tinha esquecido. Apesar de tudo que tinha acontecido, não deu para evitar. Ele se aproximou, sentindo a minha fragilidade, e quando vi, a gente já estava se beijando. Meu Deus, que saudade que eu estava dele. Que saudade do seu beijo, do toque da sua mão. Naturalmente que nada foi resolvido naquela conversa, mesmo porque agora minha vida estava muito complicada, tinha tomado um rumo completamente diferente. Eu não podia simplesmente virar as costas pro Walter, tirá-lo do meu caminho, e ainda tinha minha família. Ele me passou o número do celular e ficamos de conversar mais tarde, com mais calma. Falou que queria conhecer o filho, que quando a gente se encontrasse de novo, era para eu levar a mulher que ele queria conhecer. Olha só, eu sei como me senti quando voltei para casa. Minha mãe tinha me pedido para buscar umas coisas no mercado, só que eu acabei demorando um monte ali conversando com o Mauro, e quando cheguei, ela estava toda nervosa. Perguntou se eu tinha ido comprar ou se eu tinha ido plantar alguma coisa para trazer o produto depois. Olha, eu podia até ter me calado, mas Eu sempre fui impulsiva. E acabei... Por que a senhora não me falou nada? Hein, mãe? Que o Mauro estava vivo. Que ele tinha me ligado aqui algumas vezes. E que a senhora tinha, inclusive, conversado com ele. Por que a senhora não falou? Quer dizer que agora você já está sabendo, né? Quem foi que te contou? Não me diga que você conversou com esse cara. Conversei sim, mãe. Você sabe que ele voltou? Isso é mais um motivo que você tem para ficar longe desse sujeito. Minha filha, raciocina. Onde já se viu uma pessoa fazer o que ele fez? Em nenhum momento ele pensou em você. No que você devia estar sofrendo. Te deixou aqui com um filho na barriga. Se fingiu de morto. E agora aparece para atazanar a tua vida. Eu sabia que ela ia reagir assim. Sabia. Ela nunca gostou do Walter. Nunca. Nunca tinha aprovado o nosso namoro. Achei melhor nem discutir. Como também achei melhor não contar para ela que ele já sabia que era pai do meu filho. Até porque ela ia ficar o dia todo me falando na cabeça se eu contasse. Mas eu me senti tão perdida no resto daquele dia. Pensando em tudo que o Mauro tinha dito, eu também concordava com a minha mãe. Ele não tinha agido certo comigo. Sabe, o que ele fez não era papel de um homem que ama de verdade uma mulher. Imagina sumir, fingir que tinha morrido, não dar notícia. E não foi durante uma semana que ele fez isso. Foi durante mais de um ano. Nosso filho já estava com 5 para 6 meses. E quando ele sumiu, eu nem sabia que estava grávida. Só para se ter uma ideia do tempo que eu sofri e que eu chorei. Só eu sei o que passei nesse período. Cheguei a desejar morrer também. Tudo bem, talvez eu tenha sido meio precipitado da minha parte me envolver com outro homem, mas será que eu estava tão errado assim? O Walter era uma excelente pessoa, gostava de mim, se ofereceu para cuidar do meu filho. Qualquer mulher teria feito exatamente o que eu fiz. Só que agora eu estava com um problema do tamanho do mundo nas mãos. Até o Walter notou que eu estava esquisita, com o pensamento longe. Meu filho ali do lado, chorando, eu olhando para o nada, pensando na vida. Se ele não tivesse me tirado daquele transe, acho que nem teria notado o chorinho do meu filho, querendo mamar. Só que não tive coragem de conversar com ele naquele dia. Eu até ameacei começar a conversa, mas a coragem foi embora quando ele me olhou assim nos olhos e... Sabe aquele medo de magoar a pessoa? Ele era tão bom para mim, para o meu filho principalmente, me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. E por esse motivo comecei a sofrer ainda mais, porque não queria magoá-lo. Tomasse a decisão de ir embora com o Mauro, imagine o quanto esse homem ia sofrer. Aliás, quando consegui marcar um novo encontro com o Mauro, foi um momento emocionante para mim, mais até do que aquele primeiro. Eu nunca imaginei que fosse ver aquela cena. Pai e filho juntos, o Mauro pegando o menino no colo. Ele se derreteu todo pelo Luiz Henrique. Ficou falando o tempo todo que os dois eram parecidos. Dessa vez a nossa conversa girou apenas em torno do nosso bebê. Contei para ele que o Walter o tinha registrado no seu nome. Ele ficou tão enfurecido. Brigou comigo. Falou que não podia ter feito aquilo. O filho é meu, não é desse cara. Como que permite que ele vá lá no cartório e... Você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito de refazer essa documentação aí, viu? Aos poucos eu fui me dando conta do tamanho da encrenca em que tinha me metido. Mesmo porque o Mauro deixou bem claro que mesmo que a gente não ficasse junto, que eu preferisse continuar com o Walter, ele não abriria mão do nosso filho. Entraria até na justiça, se fosse preciso, para colocar o nome dele de pai no registro do moleque. Só que apesar desse clima assim meio chato que ficou, pelas tantas a gente acabou se beijando de novo. Sabe, não deu para resistir. Apesar de saber que não tava agindo legal com o Walter, fazer o que se eu ainda amava o Mauro? Por mais que ele tivesse me feito de boba durante mais de um ano. Antes da gente se despedir, ele me cobrou uma conversa com o Walter, porque precisava voltar ao Paraná até o final daquela semana, me deixando numa verdadeira encruzilhada. E agora? O que é que eu faço? Conversei com a minha mãe. Sabe, me abri com ela. E acho que não foi... Bom, não preciso nem falar, né? Qual foi a reação da minha mãe. Minha mãe detestava o Mauro. Mais ainda, depois daquele sumiço. Já o Walter era o filho que ela nunca havia tido. Para ela, era Deus no céu e o Walter na terra. Mais do que me aconselhar, ela me proibiu de tomar qualquer outra decisão. Eu não vou deixar você fazer besteira, Adriana. Tira o cavalinho da chuva. Aliás, vou conversar com teu pai depois, viu? Ele também não vai permitir que você abandone o Walter para se bandear pro lado desse marginal. Imagine a minha situação. Me senti num fogo cruzado. De todo modo, fui levando até onde deu. Em casa, não tinha coragem de conversar com o Walter, embora ele já tivesse sentido a minha mudança e perguntado várias vezes o que estava acontecendo comigo. Até que no sábado, deixei meu filho ali com a mãe dele, do Walter, e fui me encontrar novamente com o Mauro, e dessa vez, sozinhos, morrendo de saudade um do outro, a gente realmente não conseguiu se controlar. E dessa vez, além dos beijos, acabamos indo para a cama. Fizemos amor de um modo tão incrível, tão maravilhoso, que acabei voltando para casa com a minha decisão tomada. Esperei o Walter chegar do serviço, o chamei até o nosso quarto, meu filho dormindo ali no bercinho, e joguei as cartas na mesa. Contei que o Mauro estava vivo, mais do que isso, que ele tinha voltado. E mais do que isso, que a gente tinha conversado, que ele inclusive já sabia que o menino era filho dele e que a minha decisão, olha cada palavra minha, eu sentia que ele ia se encolhendo. Eu sabia que estava sendo difícil para ele ouvir aquilo tudo. Só que para mim não estava sendo fácil também. Eu falava com tanta dificuldade porque as palavras quase não saíam. Eu mais chorava do que falava, juro. A última coisa que eu queria nessa vida, nesse mundo, era magoá-lo. O Walter tinha sido tão bom comigo, tão verdadeiro em tudo que fazia. Ninguém mais do que ele merecia ser tratado com todo carinho, todo respeito e todo o amor desse mundo. Eu daria 10 anos de vida para não machucá-lo. Só que não tinha outro jeito. Visivelmente abatido, a certa altura ele falou: então é por isso que você andava assim estranho, né? Me diga, Adriane. Sabe, me fale, porque agora chegou até aqui. O que você está pensando fazer? Você vai me deixar, né? Olha, se você fizer isso, eu morro. Walter, por favor, não fala assim. Não torne as coisas ainda mais difíceis para mim do que esse cara. Ele não te ama, Adriana. Será que você não sabe disso? Olha só o que ele fez. Se ele te amasse, não teria sumido por tanto tempo. Imagina, se fingir de morto, te fazer chorar, sofrer. Ele foi um egoísta. Eu tenho certeza que você sabe muito bem disso. Ele só pensou nele. Em nenhum momento pensou na tua dor, no teu sofrimento. É para esse homem que você quer voltar? É por esse homem que você quer me trocar? Eu sabia que tudo aquilo era verdade. Só que, meu Deus, o que eu podia fazer se amava o Mauro? O Mauro, que tinha sido meu primeiro amor, meu único namorado até, o primeiro a quem me entreguei. Além de ser pai do meu filho, pai de verdade. E por mais que ele tivesse errado, ele estava reconhecendo seu erro. Já tinha me pedido perdão 1 milhão de vezes. Olha, foi a conversa mais doída que eu já tinha tido na minha vida. Porque, repito, eu não queria magoar aquela pessoa que tinha me estendido a mão. E tudo ficou pior quando falei que o Mauro queria entrar na justiça para refazer o documento do menino, colocar o nome dele no registro, já que era o pai biológico verdadeiro. Até chorar. Ele chorou. Ele já amava o meu bebê como seu filho de sangue, e eu sabia disso. Olha como me doeu vê-lo chorando diante de mim. Por um momento, quase voltei atrás. Tudo para evitar aquela dor que eu sabia que ele estava sentindo, que eu sabia que era injusta. Foi um momento muito triste. E depois ainda tive de conversar com os pais dele. Sem contar que também tive de enfrentar a minha família, né? Não sei o que foi pior. Olha, não sei como o pai não me trancou no quarto quando eu confessei que viria embora aqui pro Paraná com o Mauro. E o pior, ainda pior, era a situação de pandemia que a gente estava começando a viver. Foi um verdadeiro Deus nos acuda. Quando o Mauro passou de carro para nos apanhar ali na frente de casa, no domingo, ele e o pai chegaram a bater boca. Pensei até que os dois iam se agredirem fisicamente. Pensei até que o Walter fosse sair ali fora e entrar no meio da briga. Já que, enfim, coisa de homem, né? Mas graças a Deus, isso não aconteceu. Eu não queria que as coisas tivessem acontecido dessa forma, mas acabei seguindo o meu coração. Por mais que o Mauro tivesse errado comigo, e errou, eu amava. E só de saber que ele não tinha morrido para mim, foi o maior milagre. Foi como você perdeu uma pessoa que ama para todo sempre, sentir vontade de morrer também, e de repente reencontrar aquela pessoa viva. Ninguém sabe o que se passou aqui dentro de mim, o quanto eu sofri, o quanto me consumi durante todos aqueles meses sem ter uma notícia do meu amado, sem saber em que lugar exatamente seu corpo estava soterrado. Sim, porque para mim ele tinha sido mesmo mais uma vítima daquela tragédia. Toda vez que eu escutava uma notícia, um noticiário, alguém falando que tinha encontrado mais um corpo, mais dois, mais três, já me batia aquela dor aqui dentro. Imaginava que fosse ele, e nunca era. No fim, sempre era outra pessoa. Até que de repente descubro que ele está vivo. Não dá para imaginar o que isso desencadeou aqui dentro de mim. Por isso, acho que ninguém tem o direito de me julgar. Hoje, algum tempo depois, estamos morando aqui no Paraná, em Fazenda Rio Grande. Já faz tempo, já faz tempo. Olha, não sei explicar, não sei dizer em palavras o que eu penso, o que me vem na cabeça, quando eu recordo tudo aquilo que eu passei, eu recordo que, por exemplo, eu cheguei a pensar que ele tinha mesmo rido e que eu também queria herdar essa vida para outra. Porque nada era igual. Eu não conseguiria nunca me sentir feliz de novo, e disso eu tenho certeza, se ele tivesse morrido de verdade. Estamos morando aqui, fazendo Rio Grande, algum tempo, pertinho de Curitiba, e desde a primeira vez que escutei esse programa, senti vontade de contar a minha história. Uma história de amor, mas também uma história muito sofrida. Uma história que teve de tudo: tragédia, sofrimento, lágrimas, pessoas me falando que eu devia tomar outro rumo, muito diferente desse que tomei. Minha mãe, inclusive, outras pessoas, parentes, todo mundo dizendo que eu fosse na outra direção. Esse cara não te merece, Adriane. Você tem que ficar com aquele que mereceu o teu amor, o teu respeito, que te acolheu na hora mais difícil da tua vida. Você vai largar desse cara, desse homem, para ir atrás desse que, convenhamos, olha, a minha mãe falou tanto na minha cabeça, sempre se referindo ao Mauro como bandido, marginal, que teve horas que eu quase vacilei e voltei atrás. Ainda bem que não fiz isso. Hoje estamos morando aqui, em Fazenda Rio Grande, do ladinho de Curitiba. E repito, desde que eu vi esse programa pela primeira vez, que me veio essa ideia: contar a minha história. Uma história de amor, mas que foi tão sofrida, teve tanta dor, tanta aflição no meio dela, angústia, gratidão. Mas graças a Deus, no fim, acabou tudo dando certo. Passei momentos em que eu não imaginava que tudo fosse acabar assim, mas graças a Deus terminou. No fim, terminou tudo bem. Minha história, graças a Deus, acabou tendo um final feliz.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you.
Oh. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.